Senhores deputados, vamos dar início à audição à FEMPROF, que foi por requerimento do PCP sobre questões relativas aos trabalhadores da escola pública. E eu gostava de dar as boas-vindas aos vários, ao Presidente, ao Dr. Mário Nogueira e os outros membros que estão aqui presentes. Eu não sei se são vice-presidentes ou demais.
São todos membros do secretariado.
Muito bem. Portanto, as boas-vindas ao Dr. Mário Nogueira, ao Dr. José Alberto Marques, à Dra. Brígida Batista e ao Dr. Francisco Oliveira. E vou só relembrar a grelha de tempos para esta audição, para que estejamos todos. O grupo parlamentar requerente tem os 3 minutos iniciais para fazer a sua intervenção. Depois a entidade que foi convidada tem 10 minutos para responder, acrescentar o que entender. A seguir, cada um dos grupos parlamentares tem 3 minutos para fazer as perguntas que entender. O grupo requerente terá 2 minutos para concluir essa parte e depois, no fim, a entidade terá mais 10 minutos. Nós temos feito tem sido mais ou menos acordado que, se não usarem os 10 minutos iniciais, sim, têm um bocadinho mais tempo a seguir. Se usarem um bocadinho a mais, depois têm um bocadinho menos tempo a seguir. Eu sou muito, muito exigente em relação aos tempos. E, portanto, dava desde já a palavra à senhora deputada Mesquita, penso eu, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e começo por cumprimentar a FENPROF e agradecer a vinda aqui à Comissão. O Grupo Parlamentar do PCP, tendo em conta o contexto desta semana, considera que há aqui um ponto determinante em relação aos problemas que afetam os trabalhadores da escola pública, que tem a ver com a matéria da contagem do tempo de serviço no âmbito do que nós consideramos que é claro e inequívoco no Orçamento do Estado, na Lei do Orçamento do Estado e no artigo 19 da Lei do Orçamento do Estado, que quanto a nós considera que há lugar à contagem do tempo de serviço apenas estando sujeita à negociação sindical o prazo e o modo como a expressão remuneratória há de ser recuperada e feita ao longo do tempo. Este para nós é um ponto de partida. Tivemos conhecimento esta semana das declarações do Sr. Ministro da Educação e ontem no debate quinzenal o Sr. Primeiro-Ministro vem precisamente reforçar a ideia de que aparentemente não há disponibilidade para fazer esta contagem dos 9 anos, 4 meses e 2 dias. Uma questão que quanto a nós não é um acréscimo de um direito, não é um novo direito, é apenas o reconhecimento daquilo que foi feito, foi trabalho que foi prestado e que implica, por um lado, o respeito pelo Estatuto da Carreira Docente, e isto é fundamental, por outro lado, o respeito por uma lei de valor reforçado, que é o Orçamento do Estado, lei essa que foi claramente confirmada por uma iniciativa do Partido Ecologista aos Verdes, que, assumindo uma forma de projeto de resolução, clarificou cabalmente o âmbito daquilo que estava explicitado no Orçamento. E, portanto, havia aqui lugar, em relação a esta matéria, a questões que nos parecem importantes. O Sr. Primeiro-Ministro ontem falou de posição intransigente por parte dos sindicatos em relação à defesa do tempo de serviço. Nós gostávamos de saber o que é que a FENPROF pensa sobre essa consideração. Por outro lado, a questão que foi levantada da necessidade de se negociar o tempo ao arrepio, parece-nos nós, daquilo que está consagrado na lei. Depois foi lançado um número de 600 milhões de impacto que nos parece que a FENPROF já por mais do que uma vez desmontou e veio dizer que não correspondia à realidade. Nós gostaríamos de saber exatamente se isso é assim ou se o número que ontem foi atirado veio de facto também cumprir uma função de assustar um pouco em relação ao impacto financeiro que este assunto teria em relação a isto. Também perceber exatamente outra questão que surgiu, que é, dentro desta posição inflexível, supostamente, que os sindicatos teriam tido, se não foram colocadas outras formas e outras possibilidades, até em relação, por exemplo, a professores que já estavam no fim da carreira, cuja contabilização poderia não ter algum tipo de efeito, se houve aí alguma margem de flexibilidade, se não houve, ou se de facto isto foi assim para toda a gente, tal e qual como foi colocado ontem no debate, de uma forma absolutamente intransigente, sem a procura de outras soluções. E, portanto, aquilo que nos parece é que há aqui, por parte do Governo, com as declarações que foram tidas por duas vezes, pelo menos, uma predisposição que para nós é muito preocupante, que pode violar, e vou terminar, Sr. Presidente, a ser concretizada, quanto a nós, violará duplamente uma norma do Orçamento do Estado por via da não contabilização do tempo de serviço integral e pela não abertura de um processo negocial formal, porque aquilo que aconteceu até agora foi um processo ad hoc, que quanto a nós não tem expressão propriamente jurídica, para, isso sim, a negociação do prazo e do modo como é feita essa recuperação. Portanto, obrigado, era perceber por parte da FENPROF qual é a sensibilidade em relação a estas matérias que são provavelmente as mais urgentes que temos nesta fase para discussão.
Muito obrigado, Sr.
Deputado. Se querendo, naturalmente, colocar outras matérias sobre outros assuntos que preocupem, estando também nós disponíveis para registar essa matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria desde já a palavra à FEMPROF. Penso que é o Tomário Nogueira, que sim, vai fazer a intervenção. Por favor.
Antes de mais, um bom dia às senhoras e aos senhores deputados. Dizer que é a FEMPROF que está aqui. Estamos aqui com toda a satisfação de podermos estar convosco, ainda mais depois do que se passou aqui ontem. Dizer ainda assim que o que nós vamos dizer, enquanto FENPROF, é absolutamente consensual entre todas as organizações sindicais com quem nós estamos neste momento em grande convergência, seja a FNE, sejam outras organizações de menor expressão, portanto não há aqui uma posição que é exclusiva da FENPROF. Aliás, iremos reunir hoje à tarde, precisamente, para fazer uma avaliação de tudo o que está a passar. Dizer que foi pena que o Governo, o Sr. Ministro da Educação, o Sr. Primeiro-Ministro, tivessem afunilado as questões dos professores para estas, porque temos outras, como dizia a Sra. Deputada, de facto, que são muito importantes. As questões da aposentação, única medida para combater um envelhecimento de um grupo profissional que não tarda, tem uma média etária acima dos 60 anos. E não há outra, não há alternativa a esta medida, mas o Governo já nos disse que para isso era zero, disse-nos nas reuniões. A questão dos horários de trabalho, a regularização, os professores têm horários de trabalho ilegais, porque os funcionários públicos têm horários de 35 horas e os nossos são de 46, e era esperado que o despacho da organização do ano letivo pudesse resolver isso, e o que nós descobrimos pelo despacho que recebemos é que ele é pior que o anterior, aliás, fazendo uma coisa que nunca foi feita nem no tempo do governo anterior, que é retirando as 2 horas aos diretores de turma, podendo até haver alguns que eventualmente não tenham hora nenhuma, e portanto, mas isso iremos discutir a seguir no Ministério da Educação. Os concursos, que, enfim, toda a gente sabe o que se passa, desde o recurso ao Tribunal Constitucional relativamente à questão dos horários incompletos, até à forma como o concurso é extraordinário, absolutamente ilegal, a forma como ele foi lançado e como está a decorrer. E, por exemplo, as listas de progressão ao 5º e 7º escalão é uma coisa extraordinária, nem sei também se é legal, que num país em que um concurso público se realiza e os candidatos não conseguem saber se estão bem na lista porque todos os critérios, sejam os de ordenação, sejam os de desempate, estão omissos. Portanto, um concurso público tem que ser transparente e qualquer pessoa deve poder consultar esses dados. Não são dados que estejam sob proteção, porque dizer quantos dias de permanência uma pessoa tem num escalão não é proteção de dado nenhum, é o critério. E isso não é visível e quem quiser tem que perguntar ao Ministério. Enfim, são outros aspectos que, se tivermos tempo, com certeza que lá chegaremos e iríamos então, mas assim já ficamos com eles também referidos, falar daquilo que aqui ontem aconteceu. Começar por aqui. Os professores têm e os sindicatos têm uma posição negocial intransigente em relação ao tempo de serviço. Eu quero-vos dizer que eu nem percebo este discurso do Sr. Primeiro-Ministro e do Sr. Ministro da Educação, porque esta fase da negociação não tem a ver com o tempo de serviço. O tempo de serviço foi negociado em outubro e novembro. Em novembro, ficou claro, num compromisso, no seu ponto 5, a linha de B, que nós iríamos negociar o modelo concreto da recomposição da carreira que permita recuperar o tempo de serviço. E quero dizer que o que aqui está escrito não foi uma facilidade escrita. Demorou 4 horas até às 5:30 da manhã a pôr lá este U, porque era precisamente o sentido do tempo todo. E, portanto, a questão que nos ali mais obrigou a ficar muito tempo foi precisamente se tinha U ou não tinha U, se era recuperar tempo de serviço ou o tempo de serviço. Portanto, toda a gente sabe, o Ministério sabe, nós sabemos, o Governo sabe porque é que isto lá está. Portanto, para nós foi natural, normal, que o Orçamento do Estado, ao ser aprovado, não mandasse negociar o tempo de serviço, porque esse já estava o compromisso do Governo assumido, e mandasse negociar, isso sim, o prazo, e mandasse negociar, isso sim, o modo. Portanto, quando nós nos sentámos à mesa do Ministério da Educação para discutirmos aquilo que a lei manda, e que eu recordo que, para quem pudesse ter dúvidas, a própria maioria que aprovou o Orçamento do Estado, 15 dias depois, aprovou uma resolução em que torna mais uma vez claro que é o tempo todo. Aliás, resolução essa que nem teve votos contra, teve abstenções, mas não teve votos contra. Portanto, parece-nos a nós que isso é algo que nem tem sentido estar a discutir. E, portanto, a grande surpresa que nós tivemos foi quando nos sentámos à mesa das negociações, aliás, em mesa com todas as organizações sindicais, o Governo querer voltar a discutir o que estivemos a discutir em novembro, que era o tempo. Portanto, aqui não há... O Sr. Primeiro-Ministro ontem disse aqui 3 ou 4 vezes que os sindicatos dizem que são 9 anos, 4 meses e 2 dias e nem menos 1 hora. É verdade. E nem menos 1 minuto. Porque esse tempo é o tempo que esteve congelado. É um tempo em que já há uma cedência de 5 anos dos professores, porque os professores não perderam 9 anos. As pessoas perderam até 14 anos com as transições. Se nós fizéssemos a contagem integral do tempo de serviço, os professores iriam ter que recuperar 13 a 15 anos. Nós estamos só a falar do tempo do congelamento, não estamos a falar de mais nada, que a generalidade da função pública já obteve por via dos pontos, e que o Governo se comprometeu connosco em novembro a ser assim. E quero dizer-vos que em novembro, quando nós acabámos esta negociação, nós... No início dissemos, nós vamos pressionar agora a negociação porque nós não queremos que isto vá para o final do ano letivo, porque nós não queremos que o final do ano letivo seja afetado por intranquilidades. Nós dissemos isso. E a senhora Secretária de Estado da Junta e da Educação, quando saiu às 5:30 da manhã da reunião, disse à comunicação social o seguinte: isto pode ter alguns custos, mas tem um grande ganho. Salvámos o ano letivo. Foi a expressão utilizada pela doutora Alexandra Leitão. E bem... Agora, para o ano letivo ter ficado efetivamente salvo, era preciso que aquilo, que foi aquele compromisso que levou a senhora Secretária de Estado a dizer aquilo, tivesse sido concretizado. E não foi. E, portanto, foi com grande espanto que, na mesa da negociação, nem sequer querem discutir o prazo e o modo que a lei manda. Querem só discutir o tempo. Mas aqui não há uma intransigência. O problema é que isto já foi discutido. E se o Governo não podia comprometer-se com isso, tinha pensado na altura. Mas comprometeu-se. Nós não podemos andar a dizer, hoje comprometo-me com isto, mas amanhã já não faço. Amanhã quero-me comprometer com outra coisa. E no outro dia, isso não é política. Isso não é política. E quanto aos números, é preciso também dizer que o Governo sabe que aquilo que foram ontem aqui dados, os números que foram ontem aqui trazidos, são fraudulentos. E eu repito, que é para ficar a certeza do que eu disse. São fraudulentos. Porque nós dissemos isso, não é agora que o Sr. Primeiro-Ministro falou neles. Dissemos isso em janeiro e mais. Alguns dos números que o Sr. Primeiro-Ministro aqui ontem trouxe, o próprio Governo já os tinha alterado e já os tinha corrigido no documento que distribuiu à comunicação social. É mentira que os professores tenham uma progressão em 2018 que custe 90 milhões de euros. E tanto o Governo sabe isso, que no documento que nos deu inicialmente tinha lá esse valor e depois alterou no que deu à comunicação social, dizendo que no máximo são 30 milhões. E sabem porque são 90 milhões? Porque o Governo fez uma conta, e nós percebemos todos a intenção do número e dos números, que foi... Os professores que progridem agora, em 2018, progridem imediatamente para 100% do valor do escalão seguinte, quando toda a gente sabe que progridem para 25%. Quando toda a gente sabe que quem mudou do 9º para o 10º escalão e que há anos que esperava chegar ao topo da carreira, teve um aumento de 52 cêntimos, de 75 cêntimos, de 1 euro, foi assim. E, portanto, toda a gente sabe que aquilo que aconteceu não foi a conta que o Governo fez, porque a conta que o Governo fez é para um valor que os professores só atingirão os que progridem em dezembro de 2019, nem é este dezembro. E nós fizemos as contas como se todos os professores mudassem em janeiro de 2018, e toda a gente sabe que a maioria muda em fevereiro, em março, em abril, até dezembro. Se todos os professores mudassem em janeiro de 2018, o valor não atingia os 30 milhões de euros. Não são 90 milhões. E a conta que o Governo fez para o ano que vem, a dizer que para o ano que vem, 2019, com as progressões, são 87 milhões, nós fizemos as contas, se todos os professores em 2019 mudassem em janeiro, e os números de quem muda foi o Ministério que nos deu, e se mudando em janeiro, porque ainda não se sabe o que vai dizer a lei do orçamento, todos os professores mudassem já para os 100% do escalão seguinte, não é para os 25%. Se todos os professores dos que são previstos para o ano mudarem para 100% do escalão seguinte e mudarem já todos em janeiro, o valor máximo que se atinge é de 22 milhões. O Governo diz que são 87. Estes números são fraudulentos e têm uma intenção, manipular a opinião pública. E criar a ideia de que isto não pode ser porque é muito caro, e permitir que pessoas, como o doutor Nicolau Santos, hoje dissesse, pois, as pessoas têm que compreender que não podem ser 600 milhões, e vamos aos 600 milhões. Não é verdade. É mentira. O Governo sabe que, na altura em que fez as contas, os 600 milhões eram, efetivamente, da recuperação, se nós tivéssemos negociado, exigido, posto, que a recuperação dos 9 anos, 4 meses e 2 dias se dar em 2018 para toda a gente de uma só vez. E os sindicatos, em nome da sustentabilidade e mais, porque nós não, nascemos ontem, portanto nós sabemos que se exigíssemos uma coisa dessas, não era possível. E temos experiências do tempo do professor Cavaco Silva, do tempo do engenheiro Guterres, em que as perdas de tempo de serviço se deram através de grelhas ao longo do tempo de serviço. É a única maneira de o recuperar, nós sabemos isso e propusemos isso. E por isso é que no mesmo compromisso que o Governo não quer honrar, mas que nós queremos honrar, nós honramos o que lá escrevemos. E nós escrevemos que os efeitos da recuperação serão produzidos a partir desta legislatura, sabendo nós que não era 2018, portanto 2019, e prevendo-se, não é a dizer, e acaba, é e prevendo-se, o seu final no termo da próxima. Ou seja, o que ficou foi que a recuperação deveria começar em 2019, prevendo-se que fosse até 2023. Mas já dissemos isto na mesa negocial, se isto é intransigência, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, se o problema é que os 5 anos são curtos, vamos discutir, porque isso está em cima da mesa, por via da lei do orçamento. Discuta-se o prazo, está lá. Discuta-se o modo, está lá. Estamos disponíveis. Vamos discutir. E, portanto, nós queremos cumprir a nossa parte do orçamento. E, portanto, os 600 milhões não são verdade, eram verdade, se o que nós íamos agora dizer era, este ano, 2018 ou 2019, toda a gente, ao mesmo tempo, de uma só vez, tem sido. E nós, sabendo isso, achámos que este valor, podíamos achar que era pouco, porque o que se paga a bancos neste país, o que se paga com encargos da dívida neste país, efetivamente, 600 milhões é uma gota d'água. Mas nós temos consciência do país em que estamos e temos consciência que não somos os únicos trabalhadores da função pública, mas também temos consciência que, sendo trabalhadores da função pública, não somos filhos. Não é de um Deus menor, é de um Estado menor. Portanto, a recuperação do tempo de serviço é feita na generalidade da função pública. Não é feita a alguns setores, o maior dos quais os professores. E pode ser que até, por talvez sermos os maiores, um dia destes não sejamos os únicos. Porque, na verdade, isto é absolutamente inaceitável. É inaceitável a situação, é inaceitável a perda e é inaceitável os números fraudulentos que são usados para poder manipular as pessoas e achar que os professores estão a pedir algo de ilegítimo. Portanto, nós não temos qualquer, e concluo, nós não temos qualquer tipo de intransigência, nós só queremos uma coisa que eu acho que sobre isso todos somos intransigentes, é que quem se compromete connosco tem que cumprir o que se compromete. No fundo, o que queremos é que o Governo honre a palavra. Uma última notinha, só para dizer que isto já chega de tal ordem longe e é de tal ordem inaceitável os argumentos que usam para combater os professores que até se dizem disparates tremendos. Como aquele do Dr. Fernando Medina ontem dizer no seu comentário na televisão que os professores estavam a exigir retroativos. Sinceramente, desde a primeira hora que nós dissemos que, como é evidente, os professores perderam ao longo destes últimos 7 anos, com os congelamentos das carreiras e os cortes salariais, mais de 10 mil milhões de euros. Os professores contribuíram para ultrapassar a crise no seu pior momento, com os seus salários, com mais de 10 mil milhões de euros. Não estamos a exigir isso. Só estamos a dizer, o tempo que as pessoas trabalharam, o tempo que as pessoas honradamente, cumprindo os seus deveres, estiveram a trabalhar, tem que ser contado. Não pode ser agora. Pois não, estamos de acordo. Diluído no tempo. O tempo é curto. Discutamos outro tempo. Agora, perder, e eu termino, como o Sr. Primeiro-Ministro ontem gostou de dizer muitas vezes, são 9 anos, 4 meses e 2 dias, e nem menos, 1 hora.
Obrigado. Muito obrigado. Eu passaria agora a palavra ao senhor, não sei quem vai fazer a intervenção. Ah, vamos ter a senhora deputada, faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Registro o agrado com que o Sr. Presidente recebeu o meu nome. E saúdo a delegação da FENPROF, caras colegas, caros colegas. Dizer que debatemos hoje aqui diversos problemas que afetam a escola pública, os professores e educadores, os assistentes operacionais e outros técnicos da educação. Problemas que é urgente analisar seriamente e resolver. Infelizmente, o calendário hoje empurra-nos um pouco para a questão incontornável da contagem integral do tempo de serviço docente. E o PSD manifesta naturalmente preocupação com o extremar de posições e a falta de entendimento entre o Governo e as estruturas sindicais representativas dos docentes no que respeita à contagem integral do tempo de serviço docente. A imprensa tem falado de intransigência, de chantagem, de falhanço nas negociações e de extremar de posições. O manifesto dos docentes, a resolução aprovada na manifestação recente dos professores, fala em desrespeito de compromissos, desvalorização do relacionamento institucional com os docentes e as suas organizações representativas, tornando inconsequente a negociação. Isto é grave, o Estado tem de ser pessoa de bem, tem de honrar e respeitar os seus compromissos, e eu gostaria que nos especificassem claramente que compromissos foram assumidos pelo Governo em sede de negociação com os sindicatos e com os partidos que suportam o Governo no Parlamento, e se no vosso entender o Governo iludiu ou enganou deliberadamente os sindicatos e os partidos que lhe dão apoio parlamentar nesta questão da contagem integral do tempo de serviço dos docentes. Que normas do acordo foram violadas? Que consequências antevêem dessa violação? Relativamente à resolução, fala-se também na resolução dos docentes do agravamento dos problemas que afetam os docentes e da criação de novos problemas que os penalizam nos seus direitos e nas condições de trabalho. Que novos problemas têm sido criados? Pedíamos que sistematizassem esta questão. E relativamente aos concursos, que também se refere na resolução que são marcados por falta de transparência, irregularidades e ilegalidades, esta afirmação parece-nos muito grave e, portanto, pedíamos que sistematizassem e descrevessem melhor aquilo que, no parecer da FENPROF e dos 10 sindicatos que subscreveram a resolução, justifica esta afirmação tão perentória relativamente aos concursos. Nós, naturalmente, valorizamos o diálogo, a paz social, a boa-fé negocial e a confiança de ambas as partes e esperamos que possam ser retomadas as negociações em breve e que seja possível o entendimento em nome da estabilidade das escolas, do superior interesse dos alunos e da dignificação e valorização da classe docente. Compreendemos as reivindicações dos docentes, naturalmente as expectativas foram criadas pelo próprio Governo e estão fundamentadas em letra de lei e, portanto, têm de ser respeitadas. O PSD, efetivamente, a única dúvida que tinha era se eram 7 anos ou 9 anos, e efetivamente parece que nenhum destes cenários, quando o PSD confrontou várias vezes o Governo sobre esta matéria, perguntando qual era o tempo que estava em cima da mesa nas negociações, se eram 9 anos ou 7 anos, o Governo efetivamente nunca respondeu, e portanto nós neste momento percebemos talvez porque é que nunca respondeu a esta nossa questão.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria agora a palavra ao Sr. Deputado, à Sra. Deputada. Ah, mas, Sra. Deputada, faça. Muito obrigado, Sra. Deputada do PSD. Deputada Maria Augusta Santos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a delegação da FENPROF na pessoa do Secretário-Geral, o professor Mário Nogueira. Professor Mário Nogueira e a demais delegação, caros deputadas e deputados, o Governo do Partido Socialista tem efetivamente apostado na valorização dos professores e da sua carreira. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista está certo que os sindicatos, e são 23 as estruturas sindicais, têm plena consciência do percurso positivo feito pelo atual Governo. Nunca tivemos tantos professores na escola pública como temos agora. Com este Governo, há mais cerca de 5.770 educadores de infância e docentes dos ensinos básico e secundário nas nossas escolas públicas. Há mais cerca de 730 técnicos especializados nas escolas, designadamente para apoio aos alunos com necessidades educativas especiais. As tutorias onde foram colocados um número considerável de docentes. A aposta no pré-escolar, com mais de 170 salas criadas em 2 anos, o que significa mais professores e educadores na escola pública. A vinculação extraordinária de 3.500 professores no ano letivo anterior e mais 3.500 professores este ano letivo. Um número imenso também de assistentes operacionais com perspectivas de vinculação ao abrigo do PrevPAP e que irão criar condições, melhores condições para o funcionamento da nossa escola pública. Estamos certos que as estruturas sindicais têm consciência que não é possível fazer tudo e ao mesmo tempo. Há, efetivamente, um problema de sustentabilidade que tem de ser salvaguardado, sob pena, e não podemos esquecer um passado relativamente recente, de estarmos a hipotecar o nosso futuro próximo relativamente a tudo o que de positivo já foi alcançado. Relativamente à recuperação do tempo de serviço correspondente ao descongelamento das carreiras, uma vez mais, o que está como proposta e compromisso do Governo foi, efetivamente, o descongelamento das carreiras. Em 1 de janeiro de 2018, as carreiras foram descongeladas. Entretanto, surge uma questão nova, que é a questão da recuperação do tempo de serviço correspondente ao congelamento, que não consta do programa do Governo, que não foi equacionada. Perante isso, desenvolveu-se um conjunto de negociações entre o Governo e as estruturas sindicais. A recuperação, e tendo em conta as questões de sustentabilidade das políticas públicas, a recuperação total do tempo de serviço foi ponderada e, por razões que todos nós conhecemos e que foram ontem abordadas pelo Sr. Primeiro-Ministro, não é possível avançarmos para a recuperação total desse serviço. Entretanto, o Governo fez uma proposta que não foi aceita pelas estruturas sindicais.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Só para terminar, Sr. Presidente, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista está convicto e espera que, de boa fé, que é isso que entendemos por parte do Governo e das estruturas sindicais, as negociações sejam retomadas, e aquilo que é um apelo é que, efetivamente, os sindicatos deem um sinal, deem um passo tão substancial como aquele que o Governo deu para Obrigado. Chegarmos a bom porto.
Obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria agora a palavra, penso que à Sra. Deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sr. Presidente. Bom, de facto, cumprimentar a FEMPROF, o Mário Nogueira. Não há forma desta audição não ser dominada, tal como, aliás, o debate quinzenal ontem foi, pela questão da atitude do Governo perante as negociações informais, chamemos-lhe assim, com os sindicatos. Porque não é, e há aqui várias questões em cima da mesa, e uma delas é a proposta em si, portanto, com o que é que o Governo estaria ou não comprometido relativamente à recuperação do tempo de serviço dos professores e os argumentos que agora utilizou para voltar atrás em compromissos que tinha assumido. Há uma outra questão que, não sei, acho que não foi suficientemente abordada, que tem a ver com a chantagem com que o Ministro da Educação se dirigiu aos sindicatos, numa tentativa, julgo eu, não sei se é essa a interpretação que faz a FENPROF, de tentar que de alguma maneira lesar os professores, castigar os professores para fazer um braço de ferro completamente espúrio com os sindicatos. Porque dizer aos professores que ou os sindicatos aceitam uma proposta que é inaceitável, uma proposta que significa desrespeitar o estatuto da carreira docente, uma proposta que significa que os sindicatos têm que aceitar a recuperação de tempo de serviço de acordo não com a sua carreira, mas com as carreiras gerais. Portanto, têm que abdicar do estatuto próprio da sua carreira para aceitar regras que não são da sua própria carreira. Dizer aos professores que os sindicatos aceitam isto, ou então não verão recuperado nem um dia de serviço, isto não passa de uma chantagem. E é essa chantagem que nos leva a questionar se houve, de facto, em algum momento na negociação, vontade política do Governo para encarar de forma séria estas negociações. Aquilo que a FENPROF nos diz aqui é que em outubro e novembro chegou-se a um acordo de que seria recuperado o tempo de serviço. Alguma coisa mudou, entretanto, para que isso não fosse possível. Não sei se no âmbito das negociações que foram tidas com o Governo houve algum desenvolvimento que levasse a crer que seria este o desfecho das negociações. Eu acho que neste momento, para o futuro, aquilo que seria importante saber essa FENPROF está disponível, havendo essa disponibilidade por parte do Governo e esse recuo por parte do Governo, se a FENPROF estaria disponível, ao contrário do Governo que mostrou intransigência nesta matéria, a voltar à mesa das negociações, garantindo com essas negociações o início normal e tranquilo do ano letivo, como a FENPROF aqui já disse que era a sua preocupação, é a nossa também, lamentamos que não seja a preocupação do Governo, para a mesa das negociações, e gostaríamos de saber qual é o faseamento proposto, mais em detalhe, de que forma é que a FENPROF propôs, e os sindicatos, que fosse faseado a recuperação do tempo de serviço. Eu tenho que terminar e, portanto, deixava esta questão, lamentando que não possamos aproveitar esta audição para falar de outras matérias que serão importantes, mas neste momento é esta que está em cima da mesa e ela é da maior importância.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Hilda Araújo Novo, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a FEMPROF na pessoa do seu Secretário-Geral e gostaria de dizer que o CDS tem afirmado e mantém que o Governo e esta equipa ministerial, não obstante pautarem o seu discurso pela defesa da estabilidade da escola pública, pela tranquilidade e por um caminho em que a serenidade aconteça nas escolas e nos corpos docentes, mas não tem feito precisamente o contrário. E o CDS também entende que, no diálogo com os professores, e já ontem foi afirmado, é evidente que a conduta do Governo é errática, inconsistente e até desonesta. E se não vejamos, porque nunca é demasiado demais repetir, que aprovou o Orçamento do Estado, em que estabelece que será um processo negocial, que se definirão o prazo e o modo para a concretização do tempo de serviço, efetivamente prestado, tendo em conta a sustentabilidade e a compatibilização com os recursos disponíveis. E, ao assinar um acordo de compromisso, a senhora Secretária de Estado classificou, na altura, como um duplo sucesso por valorizar a carreira dos professores e ir ao encontro das suas aspirações sem pôr em causa a sustentabilidade financeira e orçamental. E após a aprovação pelo PS do projeto de resolução dos Verdes, que consagrava o princípio de que todo o tempo de serviço seria contado, o ministro disse que defenderia radicalmente os professores. Mas é este mesmo ministro que agora diz que não vai ser contabilizado qualquer tipo de tempo de serviço congelado e mais, que declara, ou já declarou, retirar a proposta estava em cima da mesa e, no entanto, o senhor Primeiro-Ministro divergiu e desautorizou ontem mesmo o seu Ministro, afirmando que a proposta se vai manter. E assim, para nós, é manifestamente errática, inconsistente e desonesta a conduta do Governo no tocante ao diálogo com os professores. E com ironia suprema, neste contexto, temos a afirmação do Governo e do PS que é preciso que os sindicatos deem um sinal de que não querem deixar morrer as negociações. Mas a verdade é que não nos parece ao Grupo Parlamentar do CDS que se trate de negociações. Longe disso, o Sr. Ministro coloca o ónus sobre os sindicatos, afirmando que não demonstraram qualquer tipo de flexibilidade ou maleabilidade sobre o descongelamento das carreiras, mas no nosso entendimento, para haver acordo tem que haver cedências, é certo. Mas para o Governo, as cedências só valem se vierem do lado dos professores. Caso contrário, não haverá aproximação de posições. Portanto, é negável para nós que o Governo tem de ser confrontado e afrontado e objeto de todas as reclamações. E cabe aos partidos que o suportam usar todo o poder negocial que detêm para, nesta matéria, ser alcançado o objetivo fundamental. E aos sindicatos fazer o seu papel de forma firme e consistente. Não vamos replicar as questões já colocadas pelos demais grupos parlamentares, porque queremos apenas saber que vai fazer a FENPROF. Outra questão ainda, que não exatamente deste propósito, mas porque ainda tenho tempo e é oportuno, há uma questão que gostaria de relançar. Já dissemos antes que é impensável que uma nota informativa possa sobrepor-se a um aviso de abertura publicado no Diário da República. O Bloco de Esquerda, surpreendentemente ou não, limita-se a considerar um regresso à normalidade no qual concurso externo extraordinário diz respeito. Mas será que tudo se lhe torna justificável na medida em que a nota informativa determina a aplicação em exclusiva aos docentes com contrato em escolas públicas? E eu gostaria de perguntar, em nome do CDS, o que é que diz a FENPROF? A nota informativa sobrepõe-se ao aviso de abertura, porque no caso vertente é do privado que se trata. Obrigado. Afinal, não se levanta qualquer dúvida quanto à evidente possibilidade de discricionariedade que graça por todos os lados. Será que é legal? Passa a ser aceitável a possibilidade de algumas direções validarem as candidaturas em função do vertido no aviso, a par de outras que sigam orientação diferente, dentro da nota informativa, entretanto, recebida nas escolas? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Ana Mesquita.
Muito
Muito obrigada, Sr. Presidente. Ouvidos aqui os argumentos dos vários grupos parlamentares, o grupo parlamentar do PCP tem uma questão a dizer relativamente a este invocado problema de sustentabilidade. Ora, eu leria dois títulos de dois jornais recentemente publicados, mas só para termos aqui um esclarecimento sobre o que é isto o problema de sustentabilidade. Um deles diz o seguinte: ajudas aos bancos nos últimos 10 anos custaram o equivalente a 23 pontos Vasco da Gama. Jornal I. O outro diz, no Correio da Manhã, em março de 2018, Estado acode ao novo banco com 800 milhões de euros. É curioso. E nestas alturas parece que nunca há problemas de sustentabilidade. Quando se trata de cumprir direitos dos trabalhadores, parece que lá vem o custo associado. Ora, para nós isto é inaceitável. Isto é um direito dos trabalhadores, tem de ser cumprido, o tempo de serviço foi trabalhado e, portanto, não há aqui marcha atrás quanto a nós. E, portanto, há uma semana o Sr. Ministro da Educação esteve a requerimento do PCP nesta mesma comissão e o PCP colocou à cabeça que se o Ministério avançasse com a perspectiva de impor uma condição de eliminação de cerca de 70% do tempo de serviço para sequer abrir um processo negocial em relação ao prazo e ao modo de recuperação do tempo, que isso seria uma chantagem inaceitável. É claro que o Governo preferiu optar não pela reposição de direitos e rendimentos, mas sim por um compromisso com cumprimentos de metas, de déficits, de dívidas, seja lá o que for, e, portanto, está a colocar a possibilidade de desrespeitar formalmente direitos dos trabalhadores, desrespeitar aquilo que é a carreira docente, e parece-nos que esse não é o caminho. O que nós queríamos perguntar, muito claramente, à FENPROF é o que é que vai acontecer a partir daqui, porque já está anunciada uma greve, em breve, em relação a várias matérias, e esta é uma delas, e, portanto, parece-nos que muito evidente que assumir o Governo este clima de confrontação com os docentes, que pode estar em risco, de facto, a normalidade do arranque do próximo ano letivo. Porque me parece, posso estar enganada, mas ouvindo os professores e educadores, aquilo que foi a posição ontem e anteontem manifestada pelo Governo, vai ter que dar luta. E, portanto, era perguntar à FENPROF qual é que é a perspectiva em relação àquilo que vai ser a normalidade do próprio arranque do ano letivo, que, quanto a nós, não pode ser imputado aos sindicatos porque estão na defesa dos seus direitos, mas sim terá de ser imputado ao Governo porque está a falhar os seus compromissos negociais. Muito obrigada.
Senhora deputada, ainda tinha mais tempo, se quisesse usar, porque tem 3 minutos mais 2.
Eu uso.
Mas sim.
Eu preciso meia hora.
Não, isto não. Não. Muito obrigado. Bem, chegámos. Muito obrigado, senhores deputados. Como tiveram intervenções, a senhora deputada Manuela Tender, do PSD, a senhora deputada Maria Augusta Santos, do PS, a deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda, a deputada Hilda Araújo Novo, do CDS, PP, e a senhora deputada Ana Mesquita, requerente, do PCP, sobre esta matéria. Como já usaram 12 minutos na intervenção inicial, têm 8 minutos com uma tolerância de 1 minuto, talvez.
Para
exceder o nosso 2 minutos vai até aos 10. Até aos 10.
Está bem, obrigado.
Até aos 10 minutos. Faça
obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Srs. Deputados. Eu começava por, e nem resposta à minha colega e amiga Maria Augusta, de Sra. Deputada do Partido Socialista, por falar sobre a questão da boa-fé, lendo o ponto 7 do compromisso que foi assinado pela Sra. Secretária de Estado da Administração e do Emprego Público, Dra. Fátima Fonseca, Sra. Secretária de Estado da Junta e da Educação, Dra. Alexandra Leitão, e 11 organizações sindicais. Estes princípios, diz o ponto 7, constituem um compromisso que as partes assumem de boa-fé. Era o que nós pensávamos. Nós assumimos e, portanto, estamos disponíveis em nome da sustentabilidade e da compatibilização com os recursos disponíveis. O que aqui diz, é bom que se leia que essa sustentabilidade está associada precisamente à produção de efeitos da recuperação. Essa sustentabilidade, é a linha E do ponto 5, está associada que, face à situação financeira do país, estou a ler, a recuperação terá início na produção dos seus efeitos nesta legislatura e prevendo-se o seu final no termo da próxima. E é precisamente este documento, este ponto 5, que depois culmina no ponto 7 com a boa-fé, que diz que o Governo vai recuperar o tempo de serviço. Quer dizer, nós estamos de boa-fé e achámos que isto já não tinha discussão. Eu quero-vos dizer, sinceramente, que quando foi uma surpresa para nós, quando nos sentámos à mesa em 15 de dezembro ainda,
foi no dia em que foi aqui aprovada a resolução, estávamos nós lá reunidos, e soubemos que o Governo queria voltar a discutir quanto tempo era. Porque isto para nós foi ultrapassado. Aliás, nesta fase nós nem discutimos o resto. Foi isto. E faça isto, agora vamos discutir o resto. E a questão da sustentabilidade está associada ao prazo de se poder ir buscar. Portanto, a boa fé não é dizer aos sindicatos que já chegaram a um compromisso com o Governo, pá, tenham lá, não sejam intransigentes, vamos lá, tenham lá a boa fé, sentem-se e voltem a negociar aquilo que até já acordaram. Não, a boa fé é dizer, vamos nos sentar para prosseguir a negociação. Nós estamos sempre disponíveis, nós não cortámos nenhuma negociação, não fomos nós que dissemos ao Governo, não quero os 9 anos, 4 meses e 2 dias, não pomos cá mais os pés, não dissemos isso, nunca dissemos a ninguém. Até porque depois isso pode ser complicado. O que nos foi dito é que se os senhores não querem os 2 anos, 9 meses e 18 dias, não voltam cá, porque não há mais negociação. Não, eu estava lá, o Sr. Deputado não estava, não é? E, portanto, estávamos lá todos, e ouvimos todos o que o Sr. Ministro disse no final. E mais, o Sr. Primeiro-Ministro não tem aqui uma coisa que no Ministério da Educação não foi dita, que é diferente, mas então vamos discuti-la. O Sr. Primeiro-Ministro ontem afirmou aqui que os 2 anos, 9 meses e 18 dias eram para 2019. Ah, mas se nos propuserem isso, nós estamos disponíveis para ser essa a primeira tranche e o Governo dizer, pronto, e agora o resto já é com o Governo que vier. Mas isso não foi dito, porque nós perguntámos. No dia em que nos vem com a conversa dos 2 anos, 9 meses e 18 dias, dissemos, mas isso é para 2019. Não, isso é para os 5 anos. Aqueles 5 anos que estão aqui na declaração de compromisso é que é para isso. Foi dito. Estava a doutora Fátima Fonseca e estava a doutora Alexandra Leitão. Portanto, ontem foi aqui dito outra coisa. Então, se querem propor essa outra coisa, primeira tranche da recuperação e depois o resto negociaremos com o Governo a seguir. Mas não foi isso que nos foi dito, porque nós perguntámos. Por acaso nós perguntámos, porque tínhamos dúvidas. Bom, outra coisa também dizer que, de facto, aquilo que se trata é de chantagem. Porque se nós vamos negociar uma coisa que não é esta coisa, porque esta está negociada, e depois diz, olha, e em relação àquilo que já está, afinal vai ser diferente, e se os senhores não querem, não há o resto. Aliás, não é por acaso que o Sr. Ministro da Educação, aqui e na mesa das negociações nós perguntámos, veio dizer que esta negociação que esteve a decorrer do tempo de serviço, o Sr. Ministro até disse, é uma negociação ad hoc. Nós ouvimos essa expressão e perguntámos, mas o que é uma negociação ad hoc? E a doutora Alexandra Leitão disse-nos na reunião, está gravado, portanto não tem mal nenhum, disse-nos assim, é uma negociação que não é bem uma negociação, é uma negociação que não se rege pelas normas da lei de trabalho em funções públicas. E nós perguntámos, então rege por quais? E não nos disseram. E nós percebemos o que queremos. É que o Governo sabe que os 9 anos, 4 meses, que o tempo congelado é o tempo que está aqui. E, portanto, sabe que a lei do orçamento não prevê que se volte a discutir isso. E, portanto, quer que numa negociação que não é uma negociação, é uma coisa ad hoc, nós assumamos que é menos tempo, que são só os tais 2 anos, e a partir daí já se pode negociar o que a lei do orçamento manda, porque nós aceitámos. E o que foi estranho foi que, sendo uma negociação ad hoc, a senhora Secretária de Estado queria que nós assinássemos atas. Ora, atas é a negociação da lei de trabalho em funções públicas. E, portanto, nós não assinámos ata nenhuma porque não tínhamos que assinar ata nenhuma. Portanto, para nós não há negociação ad hoc. Há diálogo, há conversa, há estudo e há negociação. Outras coisas que são regidas pelas regras que o Governo acha que são as suas, ponto final, isso para nós não existe, seja com que Governo for e com quem for. Portanto, dizer que nós não queremos deixar a mesa das negociações, como perguntou o Sr. Deputado do CDS. Agora, o que nós não queremos é, na mesa das negociações, negociar o que já negociámos. Pronto, queremos continuar a negociar. E aí cedemos, já disse, é 2023, mas não dá, é preciso mais, vamos discutir, é o tempo, é o prazo. Sim, vamos. Agora, o tempo, sinceramente, como disse o Primeiro-Ministro, e eu gostei da expressão, nem mais um minuto. Ou nem mais uma hora, disse ele. Já agora, também dizer que os 9 anos, 4 meses e 2 dias não é também nenhuma existência nossa. É que este é o tempo que já foi contado para a administração pública toda. Pelos pontos. Os primeiros 2 anos, os colegas dos Açores já os tiveram contados. Os colegas dos Açores que vieram aqui para o continente ou para a Madeira estão à frente dos outros na carreira porque têm mais esse tempo que os de cá não têm. E o Sr. Secretário Regional da Madeira até voltou já a repetir, já o tinha dito e voltou a repetir agora, que este tempo vai ser todo contado lá na região. Portanto, nós vamos ter um regime de exceção para o continente. As pessoas do continente vão ter um regime de exceção. Não sei, está aqui o nosso colega da Região Autónoma da Madeira, que, claro, nós também tememos que possa acontecer o que aconteceu aqui, mas para já, ainda agora, voltou a reiterar esse compromisso, há uma semana atrás, que o disse. Mas, dizer que nós não queremos tudo ao mesmo tempo. Nós queremos é que a carreira docente, que é a carreira dos professores, sejam eles, estejam eles nas escolas, nas organizações sindicais, ou estejam aqui como deputados, não tenha 44 anos. não dure 44 anos, porque os 34 mais 9 anos e 4 meses dá 43 e tal. E não há um grupo profissional que possa ter uma exigência de 40 anos de serviço para se aposentar, mas só chega ao topo da carreira aos 43. Quer dizer, se as pessoas tiverem a idade, aposentam-se e ainda não chegaram ao topo da carreira. Isso não tem sentido nenhum. E se não houver recuperação, é assim. E mesmo com 2 anos não ficava a ser menos. Tentar aproveitar o finzinho, só em relação aos concursos, dizer o seguinte. O concurso externo extraordinário é ilegal por várias coisas. Primeiro, porque o artigo 39º, que aqui foi aprovado, o Orçamento do Estado, lança o concurso, mas não define as regras. As regras têm que ser negociadas porque é negociação obrigatória, segundo a lei da negociação. Têm que ser negociadas. E, portanto, não houve. O Ministério limitou-se, acho que não leu o artigo 39, e limitou-se a aplicar as regras do concurso ordinário. Ora, aplicando as regras do concurso ordinário a um extraordinário, é exatamente a mesma coisa que nem haver o concurso extraordinário e meter toda a gente no mesmo. Não reparou que dizia no aviso de abertura que era só para as escolas públicas. E o aviso de abertura disse, aliás, não disse, fizeram um copy e puseram lá e tinha também os colégios particulares. E quer dizer, e sabem a nossa posição sobre isso, que os nossos associados, que são professores em escolas particulares com contrato de associação, estão a ter o apoio jurídico do meu sindicato e dos sindicatos da FENPROF, porque têm direito, pelo aviso de abertura, a concorrer na prioridade que eles lá escreveram. Ponto final, porque nós, não é questão de ser assim ossado, é um direito, o aviso de abertura foi mal feito, está feito de uma maneira que muitos, aliás, ele é alterado com o concurso a decorrer. Há pessoas que já tinham concorrido com aquelas normas. Isto não é possível. E os nossos associados, que temos muito, às vezes podem pensar que não, nos colégios com contrato de associação, não o dizem porque são despedidos por causa de serem nossos sócios, estão a reclamar com a minuta que nós disponibilizamos às pessoas. Pronto, porque isso era o que estava lá. E a nota informativa é, se já era ilegal o aviso de abertura, porque não houve negociação e porque contraria a lei, a nota informativa não tem sentido nenhum. Aliás, eu até temo que as próprias regras do próximo concurso sejam divulgadas no Facebook do Sr. Ministro da Educação, porque da maneira como isto já vai sendo feito, não é? É que não pode ser. São concursos públicos com o diabo. Agora, se me perguntarem, nós chegámos a pensar, que espero que não, que estas ilegalidades todas feitas tenham por objetivo, precisamente, que alguém impugne o concurso e assim não tenham que meter 2.084 pessoas nos quadros. Eu espero que isso não aconteça, porque isso pode levar a isso. Porque há colegas que querem impugnar esse concurso, nós temos tentado a ver se isso não acontece. Não vou falar do resto, mas só dizer-vos, por exemplo, ainda ontem levantámos, ou no dia 4, outra questão ao Sr. Ministro, por exemplo, as pessoas do contrato de associação estão na prioridade para concorrer, mas, por exemplo, os professores do ensino português no estrangeiro são impedidos de concorrer na segunda prioridade. E estão em escola num concurso que é feito no continente e que pertence ao governo. Pronto, isto tem ainda ali muitas coisas, já falei no 5º e 7º escalão também. Vou terminar. Dizer, nós apresentámos a proposta, esta é a grelha em tamanho grande, que nós demos ao Ministério da Educação com o escalão em que o professor está, estava em 2017, 31 de dezembro, portanto está em 2018, com o escalão em que estava, como é que em 2019 estará e como é que deve fazer para chegar em 2023 a recuperar o tempo todo. Mas depois dissemos, mas nós, isto aqui é a contagem integral do tempo de serviço, mas nós estamos disponíveis para os tais 4 a 5 anos das transições caírem e vamos fazer uma grelha nova com os 9 anos, 4 meses e 2 dias. Dissemos isso, mas eles não querem, porque só querem os 2 anos, portanto nós, mais que isso, a última notinha para o que é que vamos fazer. É assim, Srs. Deputados. Nós, no dia 19, na resolução, se lerem a resolução, nós ainda pusemos essa hipótese e retirámos qualquer referência à greve às avaliações. Não está lá. Chegou a estar no projeto e nós retirámos. E foi a FENPROF até que propôs que não se pusesse já ali, vamos discutir, vamos ver o que acontece, vamos dar espaço à negociação, vamos lá no dia 4 e no dia 4 logo decidimos. Só que nós ouvimos aqui o Sr. Ministro no dia 23 e percebemos que o Sr. Ministro o que quis aqui fazer foi antecipar o que nos ia dizer no dia 4. Ainda assim, saímos daqui com um discurso crítico, mas não metemos nenhum pré-aviso. Só que no dia 28 de manhã, reparem, para uma reunião que é só hoje, no dia 28 de manhã, o Ministério teve a preocupação de nos fazer chegar o projeto de espaço da organização do ano letivo, onde não integrou uma única sugestão da extensa lista que lhe enviámos a pedido das tarefas burocráticas dos professores.
Muito obrigado.
Onde não enviou uma única sugestão das questões que têm a ver com os horários. E aí, uma coisa que é pior que a outra, nós metemos o pré-aviso nesse dia. Tivemos o cuidado de poupar os exames. Não fizemos incidir nos anos de exames.
Muito obrigado.
Mas hoje vamos ter reunião dos sindicatos todos e não sei o que é que vamos decidir, porque às 6 da tarde iremos em conferência de imprensa.
Muito obrigado.
Obrigado.
Muito obrigado.
Senhor Deputado, Sr. Presidente, queria, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, por intermédio do Sr. Presidente, que fosse pedido à FENPROF, uma vez que afirmaram aqui que os números dados pelo Sr. Primeiro-Ministro são fraudulentos no que diz respeito ao impacto orçamental. Há alguns cálculos da FENPROF que são conhecidos publicamente, que estão aqui no seu site, que nós costumamos consultar. Mas gostávamos de saber se a FENPROF poderia transmitir posteriormente, de forma formal, a esta Comissão, os cálculos que dizem que fizeram sobre o impacto orçamental das diferentes propostas, porque obviamente é um tipo de informação que nós queremos também ter em consideração.
Sim.
Muito obrigado.
Já, posso só responder?
Sr. Deputado, é dizer que sim, só pedimos desculpa aos Srs. Deputados não ter trazido já hoje, mas não conseguimos, temos estado em tanta coisa a trazê-los. Nós entregámos o Ministério, temos todos, foram feitos com base nos números do Ministério, portanto foram feitos... Sim, não, eu sei, e peço desculpa, Sr. Deputado, eu sei. Foram feitos com base nos números que o Ministério nos deu e com as regras que estão em vigor. E o Ministério da Educação, tanto que esteve de acordo com eles, que alterou os 90 milhões, e aliás, se virem o último documento do PowerPoint, tem lá a notinha sobre isso.
Muito bem.
Nós faremos isso.
Chegámos ao fim desta audiência. Sim, Sr. Deputado.
É só também para fazer um pedido, um esclarecimento a uma afirmação que fez aqui o professor Mário Nogueira, se for possível, uma coisa muito breve.
Isto é uma intervenção à mesa, é para pedir alguma coisa ao senhor...
Sim, é para pedir ao senhor Presidente.
Não, mas então
não é preciso,
seja breve.
Nós nessa parte não temos hábito
de seja breve.
Fazer salto às carteiras. O senhor professor Nogueira falou aqui que os professores da região autónoma da Madeira e dos Açores já viram reconhecido e contabilizado?
Dos Açores já viram reconhecido os primeiros dois anos.
E primeiros dois anos.
Já tiveram agora por duas vezes o compromisso, ainda agora recentemente, embora não haja ainda.
Desculpem,
era para saber
eu não
se é possível
agora
ter, acesso,
diálogo,
se é possível ter acesso a essa informação e se essa informação corresponde só para contabilização para efeitos de concurso ou para efeitos de carreira.
Muito bem. Irão enviar a informação pedida.
Sim,
chegamos ao fim desta audição. Eu agradeço à FENPROF a sua presença aqui.
Obrigado.
E desejo que isto progrida da melhor maneira.
Também nós.